Eu creio que a maioria já pegou a folha número 12. Se não pegou, tem aqui na frente ainda. Mas ainda vou ler um texto em relação à folha 11, que ainda falta um pedacinho para terminar. Vamos abrir primeiro em Josué 10, que é nossa, onde nós estamos no estudo de Josué. Josué 10, eu só quero. Nós estamos vendo aí o significado das guerras, das batalhas espirituais. E nós vimos como os cinco reis dos amorreus se esconderam numa caverna e Josué falou para não ir atrás deles no início, porque tinha que perseguir os inimigos até terminar de vencê-los. Depois, versículo 20, então, depois que eles tinham perseguido os inimigos, para não deixar que eles voltassem a se fortificar nas cidades e tudo, o versículo 20 diz o seguinte, Josué 10, versículo 20: Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da caverna e trazei-me aqueles cinco reis. Fizeram assim e trouxeram-lhe aqueles cinco reis para fora da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este a todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com eles: Chegai-vos, ponde os pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espantes, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos. Assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois ele os enforcou, deixou como ordena a lei de Deus, até a tarde só, não podia deixar pendurado até no outro dia. Então nós temos visto sobre as batalhas espirituais, não vou voltar a essas passagens, mas eu quero ver com vocês agora, só para encerrar esse assunto, no livro de Apocalipse. Você sabe que é o fim da história, né? O plano de Deus está no Apocalipse. Tem outras passagens proféticas também, mas é o último livro da Bíblia, e é um livro também que fala bastante sobre o final dos tempos, né? Eu sempre falo que, como alguém disse certa vez, né, tem algumas pessoas que, quando estão lendo um livro de suspense, não querem passar o suspense. Não sei se você é assim, né? Tem outras pessoas que não querem que contem antes, né? Querem saborear o suspense até o final do livro. Mas outras pessoas já não gostam do suspense, já querem ir no fim e ver, eu quero saber quem que ganhou, quem que ficou com quem, como é que ficou a história, e aí eu leio a história com calma. E nós também, nós temos o direito de olhar no final da história. Deus nos deu esta possibilidade, essa chance de olhar no final da história e ver como é que tudo termina. Então, no livro 12 de Apocalipse, nós vemos essa questão de guerra que temos passado em outras, visto em outras passagens da Bíblia. Temos visto como a guerra é um tema central. Nós não fomos salvos para ficar sentadinhos debaixo de uma árvore gostosa. Tem gente que pensa que quem tem fé, quem tem vitória, quem tem a vida que Deus realmente propositou para nós, nunca vai ter guerra, nunca vai ter problema na sua vida. Mas, na verdade, as guerras que falam na Bíblia não é só uma coisa pessoal, um problema pessoal, alguma coisa desse tipo, mas a guerra que fala na Bíblia é entrar nas guerras que Deus, né, contra os inimigos de Deus. Nós muitas vezes estamos envolvidos em problemas nossos, nós queremos vencer os nossos problemas. E muitas vezes os nossos inimigos, os nossos problemas pessoais podem até ter a ver com os inimigos de Deus, mas não é de uma perspectiva pessoal. Né? Então, no livro de Apocalipse, como nós sabemos, tem muitos mistérios, tem muitas coisas que as pessoas acham que entendem. Você pode ler livros e mais livros que dizem que mostram tudo que fala no Apocalipse. Tem muitas interpretações diferentes. Né? E eu não vou tentar desvendar esses mistérios, porque eu também não sei. Eu acho que tem muitas surpresas, muitas coisas que nós ainda não sabemos como vai ser. No tempo de Jesus, quando Jesus nasceu, tinha os judeus estudiosos, tinha aqueles fariseus e sacerdotes, escribas, tinha todos aqueles que conheciam muito bem a Bíblia. Sabiam que Jesus tinha que nascer em Belém. Mas Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, confundiu todo mundo, né? E apesar de ter todas as profecias em mãos, saber toda a letra, estava tudo ali, quem não tinha o coração aberto para Deus, para entender as coisas de Deus, não entendia e não sabia. E eu sempre fico admirado. Não sei se vocês lembram, acho que no Evangelho de João, né, todo mundo estava, a multidão falava de Jesus, dos milagres, falava assim, será que não é esse o Messias? E daí aqueles que entendiam das coisas, aqueles que conheciam, falavam assim, mas esse Jesus é de Nazaré, porque Jesus era conhecido de Nazaré, porque ele foi criado lá. Vocês lembram da história dele? Ele fugiu de Belém por ordem de Deus para não ser morto, ficou no Egito e depois voltou, não para Belém, mas para Nazaré. Ele foi criado em Nazaré. E Jesus foi conhecido como Jesus de Nazaré. Todo mundo conhecia Jesus como tendo vindo de Nazaré. E quando o povo, tudo começou a falar, mas será que esse é o Messias? Será que esse é o Messias? E eles falavam assim, não, ele não pode ser o Messias, porque a Bíblia não tem, né, a Bíblia que eles tinham, as Escrituras, não falam nada de um Messias ter vindo de Nazaré, não pode ser ele. E eu fico pensando, só custava Jesus falar assim, né, não tinha certidão de nascimento, sei lá, mas só faltava Jesus ter falado, mas eu nasci em Belém. Ele podia ter falado, mas ele não falou, ele ficou quieto, todo mundo falando, ele não pode ter sido, não pode ser ele, porque ele não é de Belém, ele é de Nazaré. E Jesus poderia ter acabado com a controvérsia e falou assim, mas eu sou de Belém. Ele não falou, porque Deus não quer que a gente descubra as coisas pela letra, mas por um coração preparado. Então, quem tem o coração preparado, vai aceitar Jesus de Nazaré, mesmo sem saber até então que tudo estava certo. Então, Apocalipse também tem muitas coisas, né? Eu quero ler esse capítulo 12 de Apocalipse, que é um capítulo muito chave, principalmente sobre esse assunto que nós estamos falando, sobre guerra, mas sempre aprendendo a deixar de lado certos mistérios, certas coisas, será como que vai ser, quando, como é que significa esse tempo que fala aqui, tem várias coisas aqui que nós não vamos saber desvendar, mas nós queremos ver o princípio. Então vamos lá, Apocalipse 12, primeiro versículo. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então vamos pensando sobre cada parte, à medida que a gente vai lendo, vamos parando. Mulher, na Bíblia, representa a noiva. Né? Tem a mulher que é a noiva de Jesus, verdadeira, e tem mulheres na Bíblia, várias, né, visões e coisas assim, mulher que é a falsa, né, que quer ser a noiva, mas não é, é a meretriz, né, no livro do Apocalipse, capítulo 17, 18, fala sobre a outra mulher que é a falsa, que não é a esposa de Jesus, mas essa aqui é a mulher vestida do sol. Sol representa Deus, que é a fonte da luz, né, ela tem a luz de Deus na sua vida. A lua debaixo dos pés, por que ela tem a lua debaixo dos pés? Ela se veste com o sol. O sol é a verdadeira luz. Você sabe que o sol é uma estrela, o sol é uma fonte de luz, produz luz. A lua não produz luz. De onde que vem a luz da lua? Vem como um reflexo, é um espelho, a lua apenas reflete a luz. Então a lua é um reflexo apenas, e isso representa a cultura, a sabedoria humana, porque a luz da lua vem do sol, mas de uma forma indireta. Então tudo que tem de filosofia, de conhecimento, de ciências, de cultura, tudo que tem de conhecimento vem em última instância de Deus, mas é um reflexo, é uma luz falsa. Você acha que a luz da lua dá vida para as plantas, dá vida a criação existiria com a luz da lua? De maneira nenhuma. Então a mulher preparada para ser noiva de Jesus, ela tem a lua debaixo dos pés, ou seja, ela não depende dessa luz indireta, ela não depende dessa luz refletida, ela tem a luz do sol na sua vida e a lua debaixo dos pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça representa, no caso, os 12 apóstolos, os ministérios que preparam a igreja para ser noiva. Isso tanto, muitas interpretações falam dessa mulher como Israel. Mas Israel era o povo de Deus do Velho Testamento. A igreja é o povo de Deus do Novo Testamento. No final, Deus vai unir a igreja com Israel. Romanos fala que vão se tornar um só. Então, na verdade, a igreja é uma continuação do propósito de Deus. No Velho Testamento, era Israel que Deus estava preparando. E essa mulher, no versículo 2, está grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ela vai dar à luz um filho. A maioria dos intérpretes falam que esse filho que nasceu foi o filho Jesus. Tem a ver, porque Deus preparou Israel durante séculos e séculos com o plano dele para, enfim, dar à luz o Filho de Deus. Mas tem outro cumprimento no sentido daquilo que Deus está querendo fazer hoje. Versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. Não precisamos de muita pesquisa ou intérprete para saber quem é o grande dragão, né? Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Estrela tem muita ligação com o anjo. Então isso aqui fala de quando Satanás se rebelou, quando ele caiu, ele levou consigo uma terça parte. Ele levou também uma terça parte dos anjos, que são os seus seguidores, os demônios. E lançou-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Então aqui também tem vários cumprimentos. Satanás tramou um plano, isso é uma coisa que nós vamos estar mencionando no nosso estudo do Velho Testamento, mas Satanás sempre quis acabar com Israel, se ele não pudesse acabar com Israel como todo, ele queria acabar com a descendência da promessa, que era a descendência de Davi. Então tem várias épocas no Velho Testamento quando pessoas inspiradas por Satanás tentaram destruir toda a linhagem real. Alguns que já leram podem lembrar de algumas épocas, mais de uma vez, em que tentaram destruir toda a linhagem real. Podemos voltar até no Egito, quando o faraó tentou matar todos os bebês do sexo masculino. Então tem várias épocas na história que Satanás tentou matar, porque ele sabia que de lá viria aquele que esmagaria sua cabeça, de acordo com a profecia que Deus deu em Gênesis 3. Então o dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar luz para que pudesse devorar o filho. Nós temos Herodes no tempo de Jesus mesmo, que queria matar todos os bebês para que não surgisse o rei, dos judeus ali. Versículo 5, ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, Jesus, que vai reinar sobre todas as nações. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então tem também um cumprimento quando Jesus subiu ao céu, depois da sua missão aqui na terra. Agora, aí acabou a guerra. Lembra, domingo passado nós falamos, Jesus ganhou uma vitória completa. Porém, esta vitória completa ainda não se manifestou. Então, esta vitória completa que nós vimos em Hebreus 2, domingo passado, essa vitória que Jesus ganhou é completa em potencial. Mas esta vitória ainda não se manifestou. Os inimigos ainda não estão debaixo dos nossos pés. Jesus vai reinar, esse varão vai reinar sobre a terra através ou em conjunto com a sua igreja, o seu povo, é o seu reino. Lá em Daniel fala, os santos do Altíssimo possuirão o reino. Então, nós temos uma participação, baseado na vitória de Jesus, mas nós temos uma participação. Então, isso que nós temos que entender, Josué entrando na terra prometida tem a ver com essa batalha. Essa batalha cósmica, essa batalha que vem através das nações, das épocas, Deus preparando um povo para ganhar vitória através do seu povo. E o dragão, não podendo colocar a mão em Jesus, filho varão foi arrebatado para o céu, ele não podia destruir o filho de Deus. O dragão sabe que agora o seu inimigo é a mulher, é a igreja. Então, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, como eu falei, tem muitos mistérios aqui, mas uma das coisas assim, importantes no livro de Daniel e no livro do Apocalipse, você vai encontrar várias vezes, com várias formas, é o período de tempo que é 3 anos e meio. 1260 dias são 3 anos e meio. Outra vez fala 42 meses. Outra hora fala tempo, 1, tempos, 2 e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então esse período profético de 3 anos e meio encontramos muitas vezes, né? Não vamos tentar decifrar isso, mas é um período muito encontrado nas escrituras proféticas, mas eu queria mais que a gente concentrasse aqui nessa batalha. Então, Jesus, que nasceu do povo que Deus tinha preparado, ele é arrebatado ao céu, a mulher continua na terra, o dragão vai travar uma guerra, ele vai perseguir, ela vai para o deserto, ou seja, Deus prepara, Deus esconde, Deus não permite que o dragão destrua a mulher. Mulher fugiu para o deserto, versículo 7, e houve guerra no céu. Você vê como as coisas são, aqui depende da posição certa nossa no plano de Deus, mas é lógico que a batalha principal, a vitória principal é no céu. Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem está contente está do lado de Miguel, dos seus anjos, do lado de Deus, né? Miguel e seus anjos, né, lutando contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Quando que você acha que é isso? Se o dragão está no céu, isso foi antes da queda dele. Não, nós estamos vendo aqui, ele é dragão, isso aqui não é nada da época quando Satanás se rebelou contra Deus, quando caiu, não estamos falando mais dessa época. Mas como que o dragão está no céu? Ou você não sabia que, como no livro de Jó, que Satanás tem acesso ao céu, que ele fica lá acusando? Como que ele é chamado, por exemplo, em Efésios? O príncipe das potestades dos ares. Satanás domina, ele é o príncipe deste mundo, ele governa esse mundo. Deus pode interferir, Deus pode intervir, claro que pode, mas na maioria das vezes ele não interfere. Na maioria das vezes, né, nós ficamos falando assim, mas como que Deus permite, como que Deus deixa? Mas nós esquecemos que Deus está respeitando aquilo que ele mesmo colocou. Ele colocou o homem para governar a terra. O homem, no Jardim do Éden, entregou as chaves para Satanás. E Satanás agora que está governando tudo isso aqui. Então, mesmo a Bíblia fala assim que as orações, né, nossas orações precisam para, né, lógico que Deus ouve, né, a gente não sabe muito bem definir essas coisas do mundo espiritual, Deus não está longe, não é uma questão de ter assim, capacidade de viajar por tantos e tantos quilômetros para nossas orações chegar a Deus, mas existe uma barreira espiritual, e muitas vezes na oração, nós enfrentamos uma coisa fechada, uma barreira, porque ele domina os ares, a Bíblia fala sobre o terceiro céu, então Satanás está numa região, está dominando, e aqui nós temos uma guerra onde Satanás vai ser desalojado desta posição. Então veja só como é uma batalha séria. Houve guerra no céu, então eles lutam, Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. O dragão e seus anjos batalhavam, versículo 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Por quê? Satanás não tinha mais lugar lá, por quê? Porque Miguel e seus anjos tomaram seus lugares, e também, tem muita coisa que não está muito claro aqui, mas tem algo a ver com a igreja tomando lugar, porque a Bíblia fala que nós ressuscitamos com Cristo e fomos assentados nos lugares celestiais. Nós temos que tomar o nosso lugar. Então, esse mistério entre os anjos lutando, mas nós na posição certa. Por que que, se é só Miguel e seus anjos, que são mais fortes do que Satanás e seus anjos, por que que já não aconteceu isso? Porque algo está esperando a posição, eles estão esperando o momento certo, quando a igreja entrar no seu lugar. Quando a igreja tomar o seu lugar, então os anjos terão mais força. Eu lembro há muito tempo atrás de ter lido uma história de um avivamento na China entre crianças, e Deus abriu os olhos dessas crianças e eles conseguiam ver o que acontece no mundo espiritual, em oração, em louvor. É uma coisa interessante, eles viam na reunião de oração, em qualquer reunião, quando você ouve a palavra, eles viam os demônios do sono. Sabia que tem demônios do sono? Eles viam, Deus abriu os olhos, e tinha aqueles demônios assim, que tinha a espadinha do sono, eles enfiavam nas pessoas, as pessoas ficavam assim, tomadas de sono, como o pregador que falou assim, uma vez, ele falou assim, Deus, tira todos os demônios do sono dos adultos e coloca nas crianças, deixa as crianças dormir e os adultos ficar acordados. Então, mas eles viam essas coisas acontecendo, eles viam. Outra coisa que eles viam é, sim, nos ares, no ambiente da reunião, tinha anjos e tinha demônios. E quanto mais forte o poder da oração, o poder do louvor, os demônios tinham que sair e os anjos chegavam mais. Então, o louvor, a oração, dá força para os anjos conseguiam afastar os demônios, mas muitas vezes baseado naquilo que estava acontecendo na oração e no louvor durante a reunião. Eles viam, não me lembro agora de muitos detalhes, mas eles viam essas batalhas ocorrendo durante a reunião. Então, esse mundo espiritual existe e é muito importante. Miguel e seus anjos estão batalhando, mas muita coisa depende, vocês vão ver aqui na sequência como fala de Miguel e dos seus anjos, mas depois fala dos santos. Olha como até mistura aqui. Então, não achou mais lugar para o dragão e os seus anjos nesse lugar onde eles estão dominando. E o que aconteceu com eles? Versículo 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, para ninguém ter dúvida quem é o dragão. Aí tem todos os nomes, todas as maneiras de identificá-lo. Que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Então, ele atua na terra, mas ele tem uma posição de domínio. Ele tem uma posição de domínio, não superior a Deus. mas Deus está permitindo até que a igreja tome o seu lugar. Ele foi precipitado na terra, seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. É isso que Satanás está fazendo nesse lugar que ele está, assim como ele fez com, né, o livro de Jó nos mostra, um quadro disso, ele está fazendo isso direto. Olha lá, Jó te serve porque também tem tudo do lado dele, mas vai, vê se ele, o coração dele não é bom como o senhor pensa, e ele está lá, Jó ainda não tinha muito o que falar, ele tinha que falar, mas acho que da gente ele encontra bastante coisa para falar, bastante argumento para acusar, e está sempre acusando, e Jesus, ainda bem, vive intercedendo por nós. Eu não estou falando isso aqui para exaltar o poder de Satanás, Jesus é muito mais poderoso, a intercessão dele é muito mais forte, só que essa situação de guerra, de dificuldade, isso aqui, biblicamente, tem um dia que vai acabar, e não é na vinda de Jesus, porque você pode continuar lendo aqui, Jesus não voltou ainda, nessa sequência que nós estamos lendo. Então vai acontecer de Satanás e dos seus anjos serem desalojados do seu lugar. Eu quero que vocês vejam, e isso que está diante de nós. Nós estamos no deserto como igreja, nós estamos aguardando para entrar na terra prometida, nós estamos achando que não tem muita coisa, não tem muito propósito para a nossa vida, tem um grande propósito para a nossa vida. Deus tem um grande plano e nós fazemos parte desse plano. Então é chegada a salvação, e o acusador de nossos irmãos foi lançado fora. Versículo 11, eles o venceram. Ah, mas eu pensei que Miguel tinha vencido, mas eles o venceram, os santos, povo de Deus, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então são as três armas contra Satanás. Sangue de Jesus não é a nossa força, não é a nossa justiça, não é o nosso merecimento. Sangue de Jesus, palavra do seu testemunho, palavra baseada na palavra de Deus, como Jesus usou contra o tentador, e não amaram as suas vidas até a morte. Não amaram. Satanás pode destruir a nossa vida física, mas se nós não amamos a nossa vida, nós não vamos entregar a nossa convicção, nós não vamos entregar o nosso chamado de Deus por causa de algum perigo. Isso não é só morte, né, morte física, isso muitas vezes é algo que está entre você e a vontade de Deus para a sua vida. Não amaram as suas vidas. Jesus falou, quem amar a sua vida vai perdê-la. Então isso pode ser coisas materiais, pode ser uma pessoa que é mais importante para nós do que Deus. Não amaram as suas vidas até a morte do seu sonho, a morte da sua ambição natural, a morte daquilo que você quer. Então essa morte, eles não amaram as suas vidas até a morte, eles amaram mais o propósito de Deus. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós. Lá em cima ele fazia mais estrago, mas ele vai descer na terra e vai, por outro lado, ele não vai ter mais aquela força espiritual, mas agora ele vai fazer uma guerra mais direta. E tem grande ira, sabendo, olha que loucura de Satanás, ele sabe, percebe? Ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele sabe, assim como os demônios sabiam com Jesus, e sabiam até que não era a época deles de serem trancados, né? Porque ele falou assim, eles falavam assim, o que você está fazendo com gente? Está vindo para nos fechar antes do nosso tempo, não é tempo ainda, eles sabem, olha quanta coisa que os demônios sabem, eles sabem de qual será o destino final deles, e sabia que na época de Jesus não era tempo ainda deles serem finalmente fechados. 13. Quando o dragão se viu lançado na terra, quem que ele vai perseguir? A mulher, de novo. Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, um ano, tempos, 2 anos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como o rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. Então Deus nos leva para fora do sistema do mundo, para fora assim, nosso coração, nosso envolvimento, nossa vida, não pode ser nosso coração, como diz, onde está seu coração, aí está o seu tesouro. Então esse deserto, isso aí está fora, tem algo a ver, o que, que você busca, o que, que você luta na sua vida, qual é a sua ambição, qual é o que, que enche o seu tempo. Você gosta de vir na igreja, mas no resto da semana você está com sua cabeça cheia de outras coisas, seu coração cheio de outras coisas, coisas lícitas, não pecados, nada assim, né? Mas coisas que não são o reino de Deus, o que, que enche a nossa vida? Então, a mulher vai para fora com duas asas, as duas asas falam do equilíbrio. Não sei se você já viu uma galinha, por exemplo, que voa cerca. Para não voar cerca mais, o que, que eles fazem? Cortam as penas de uma das asas. Por quê? Porque daí ela não vai conseguir voar. Ela vai, né, com uma asa só faz círculo, não consegue voar. Para voar, precisa das duas asas. As duas asas falam do equilíbrio. Por exemplo, a palavra e o espírito, né, representa esse tipo de equilíbrio dentro do plano de Deus para poder voar, para poder chegar ao destino de Deus. Então, só que mesmo indo para o deserto, o inimigo ainda tenta uma última arma, que é lançar atrás dela um rio de imundícia. Mesmo ela saindo do sistema, mesmo ela dedicando a sua vida para Deus, ela ainda pode ser alcançada por um rio de tudo que o inimigo quer lançar contra nós, na mídia, na influência, na cultura, né? Enfim, toda maneira que o inimigo conseguir, ele quer lançar, ele quer jogar atrás da mulher ainda a sua influência para ver se consegue derrotá-la. Então a terra ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então tem muitas coisas, eu não tenho as chaves para abrir esses mistérios, mas eu creio que está muito claro aqui as partes que nós podemos aproveitar da visão. Assim, é muito claro assim, que existe essa guerra, e eu queria ler essa passagem porque ela é assim, melhor descrição que nós temos na Bíblia inteira desta guerra espiritual representada por Josué, esse tempo que nós estamos estudando na Terra Prometida. Então tem uma grande batalha entre Deus, anjos, igreja e o dragão e todos os seus anjos. Então essa batalha, ela vai se consumar. Tem mais batalhas no livro do Apocalipse, você pode continuar lendo. É interessante, como eu falei, tem muitas coisas que a gente não entende como vai ser, mas no final do livro de Apocalipse ainda fala sobre, tem a grande guerra do Armagedon, depois tem o grande juízo, tem o milênio, depois do milênio ainda o dragão sai, ele é preso, né, durante 1000 anos, e o dragão sai da sua prisão, né, toda a terra descansa, todo o povo, até as pessoas que não são do povo de Deus, todos ficam livres da influência. Já pensou, 1000 anos sem Satanás trazer doença, guerra, tentação, tudo que ele traz, 1000 anos, só que depois ele é solto e ele ajunta muita gente contra o Cordeiro, ainda tem uma grande guerra final. A gente não entende muita coisa sobre o que vai acontecer, mas nós sabemos que guerra faz parte dos acontecimentos, e é isso, né? Josué é um livro que fala sobre isso. Ok, então era mais ou menos essa visão que eu queria que vocês tivessem. Agora, a folha 11, quem ainda está com a folha 11, nós só não citamos aí, número 8, a causa das vitórias. Voltando para Josué capítulo 10, só vamos dar referência e ler essa passagem essa passagem que fala da chave, né? Se você está lendo capítulo 10 de Josué, é um dos versículos que você pode sublinhar, porque é realmente a chave para entender. Nós lemos no capítulo 10, até onde eles colocaram os pés sobre os pescoços dos reis. A partir do versículo 28, vai contar como ele venceu cada uma das cidades representadas. E no versículo 40, diz assim: assim feriu Josué toda aquela terra, região montanhosa, Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Não deixou nenhum sequer, mas a tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, o Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeon. De uma só vez tomou Josué todos esses reis e a sua terra. Por quê? Aqui tem a chave. Por que que ele ganhou a vitória? Porque o Senhor, o Deus de Israel, pelejava por Israel. Esta é a chave da vitória, é muito simples, todo mundo sabe que nós podemos ter vitória se Deus está lutando ao nosso favor, mas isso não pode ser teoria. E isso não é simplesmente falar assim: olha, eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus está lutando por mim. Porque nós temos, não sei quantos aqui pegaram um jornal Arauto da Sua Vinda, que tem um artigo que fala assim: por que que Deus resiste à igreja? Às vezes, em vez de Deus estar lutando em favor da igreja, ele está lutando contra a igreja. Tem muitos exemplos disso no Velho Testamento. Quando o povo era desobediente, rebelava contra Deus, ao invés de Deus lutar em favor de Israel, ele ajuntava com os inimigos de Israel e lutava contra o seu povo. Então, nós precisamos saber, se Deus está lutando, você precisa saber. Você precisa começar a analisar na sua vida. Isso não é se tudo está correndo bem, se está ganhando muito dinheiro, se não tem ninguém doente na sua casa, não é isso. Você tem que saber se Deus está lutando do seu lado, se você está vendo Deus abrindo caminho diante de você, como eu falei, não só no sentido material, porque nós podemos estar passando dificuldade, podemos estar numa situação difícil, dependendo totalmente de Deus, e Deus está nos guiando por aquele caminho. É andar no deserto. Então não é a prosperidade material quem vai nos mostrar que Deus está lutando por nós. Mas nós temos que saber se Deus está lutando por nós ou contra nós. Mas aqui a chave era essa. Ele venceu todos esses reis porque o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Quando eles enfrentavam a batalha, Israel tinha que estar lá no seu lugar, como nós temos que estar no nosso lugar. Só que na hora da batalha, quem lutava mais do que os soldados era o próprio Deus, como nós vimos nesse capítulo. Ok, então nós podemos passar para essa folha que foi distribuída hoje, que é a folha 12. Uma das coisas interessantes para a gente fazer quando está estudando, principalmente as coisas do Velho Testamento, é estudar o significado dos nomes. Então, eu coloquei uma tabela aqui para vocês preencherem, vocês ficarem bem acordadinhos, né? E então, aqui vamos... As primeiras cinco linhas são esses primeiros cinco reis que nós vimos no capítulo 10. Os cinco reis dos amorreus que se juntaram contra, no caso, Gibeon, contra Israel. Então vamos ver o significado desses nomes. Também não tenho a chave da revelação de tudo isso que significa. Com certeza tem tremendos tesouros, mas podemos compartilhar alguma coisa que, quem sabe, pode nos ajudar a entender um pouco sobre quem são esses reis, quem são nossos inimigos, ou que tipo de lugar que nós estamos conquistando. Esses lugares têm, alguns casos não têm o nome do rei, só tem o nome da cidade. Outros casos têm o nome do rei e não tem o nome da cidade. Vocês podem ver aí pela tabela que tem alguns espaços em branco. Tem alguns significados também que eu não consegui achar, né? A própria chave fala que é uma raiz de origem desconhecida, não sabe o significado. E nós não devemos tentar forçar nada. Tem pessoas que entram muito nesse negócio assim de significado, do nome e tal, e podem tentar forçar certas coisas. Até o próprio significado, o nome, às vezes você olha num livro, ele dá o significado, um significado X, outro livro dá outro significado. Então, você não pode assim, se basear em coisas muito além. É uma coisa que ajuda, mas não pode ser uma coisa que você vai colocar uma doutrina ou todo um estudo baseado só nisso. Mas é uma coisa que às vezes ajuda. Esses primeiros cinco reis que você tem nas primeiras cinco linhas, eles estão todos no sul. Esse capítulo 10 de Josué seria a conquista de cidades no sul de Israel. Que veja bem, desde que nós começamos o livro de Josué, nós já vimos só Jericó e Ai. Agora vieram esses cinco reis, eles são todos de cidades no sul, perto de Jerusalém. Capítulo 11 vai pegar o norte de Israel, capítulo 10 é o sul. Então, esses reis e as suas cidades representam ou o lugar que nós queremos conquistar como nossa herança, às vezes tem um significado bom, então ele é um rei que quer impedir-nos de entrar nesse lugar que é nossa herança, ou ele é um rei e é um lugar que representa um inimigo. Então nós não queremos aquilo para nós, mas é um inimigo que está tentando nos atrapalhar. Então o primeiro rei, que foi o chefe da aliança, foi Adonizedeque, rei de Jerusalém. Jerusalém, acho que você já sabe o que significa, né? Todo mundo sabe o que significa, o significado da palavra Jerusalém? Não? Cidade da paz. Infelizmente, a história de Jerusalém não é uma história de muita paz. Mas Jerusalém é a cidade da paz. Salém, paz. E Adonizedeque é um nome parecido com outro homem que vem em Gênesis, Melquisedeque, que também era de Salém. Melquisedeque, Adonizedeque. E o significado também é muito semelhante. Aqui significa o Senhor da Justiça. Senhor da Justiça. De onde vem? Aqui na conclusão, quem gosta de escrever muito não vai conseguir quase colocar nada nessa coluninha, se não couber, coloque atrás, mas assim, a conclusão, alguma coisa que a gente pode tirar desse significado. De onde vem a nossa paz? Vem da sua justiça ou vem da justiça de Deus? Né? Quando você encontra a justiça de Deus na sua vida, você encontra a paz. Enquanto você tenta fazer prevalecer a sua justiça, você não tem paz. E isso é uma coisa impressionante, porque nós temos isso na cabeça. Se eu perguntar para todo mundo aqui, como é que você é aceito diante de Deus? Pela sua justiça ou a justiça de Deus? Todo mundo sabe, não sabe? Mas na nossa vida diária, inconscientemente, nós estamos sempre tentando estabelecer a nossa justiça. E cada vez que nós tentamos colocar a nossa justiça, nós perdemos a paz. Porque a paz só vem. Se você tivesse possibilidade de ter justiça, você podia alcançar a paz pela sua justiça. Mas como nós não temos a justiça que vai alcançar o favor de Deus, nós nunca vamos ter paz. Então esse rei, ele quer ser o senhor da justiça, ele quer fazer predominar a sua própria justiça, e não tem paz. Ele quer nos impedir de entrar nesta nossa herança, que é a paz com Deus, que só se encontra através da justiça de Deus. Número 2, esse segundo rei é um que eu não encontrei o significado dele, Orão. Na verdade, nós vamos encontrar esse mesmo nome na frente, pelo menos nas versões que eu olhei em português, é o mesmo nome. Você encontra no versículo, esse Orão está no versículo 3, né? Josué 10, 3. Então, Adonizedeque enviou mensageiros ao Orão, rei de Hebrom. Mas tem um outro Orão, no versículo 33, que é rei de Gezer. Mas, na verdade, no original, esses dois nomes são diferentes. Então, do versículo 33, nós achamos, os estudiosos conhecem o significado. Desse do versículo 3, não se conhece o significado do nome dele. Mas a cidade dele, que é Hebrom, significa aliança. Alguns talvez lembrem, quando nós estudamos Gênesis, nós já estudamos sobre Hebrom. Hebrom é aliança. O que, que significa isso? Uma das nossas heranças, então a primeira parte, um dos itens da nossa herança na Terra Prometida, que nós queremos conquistar, é essa paz com Deus, né? Que nós temos pela fé quando nós aceitamos Jesus, mas na prática de realmente viver, de desistir da nossa herança, da nossa justiça, e pegar a justiça de Deus é outra questão. Agora, aliança fala de verdadeiros relacionamentos. Verdadeiros relacionamentos. Isso faz parte da nossa herança. Será que nós vamos ter que esperar para chegar no céu para ter um verdadeiro relacionamento uns com os outros? Ou Deus tem uma herança para a sua igreja, para seu povo, para nós descobrirmos o que é o verdadeiro relacionamento? Para começar no lar. Cadê a verdadeira aliança? Ah, eu sou fiel à minha esposa, nunca penso, jamais, né? Aliança é mais do que você nunca se separar ou ser fiel. Aliança significa em coisas pequenas, unidade, relacionamento, ter as coisas em comum. Quantos e quantos casais desistem? Não tem jeito, ele não tem jeito, ele quer isso, eu quero outra coisa. Desistem, vivem juntos, mas desistiram da verdadeira unidade. Então isso aqui tem no lar, mas tem também no nível da igreja, verdadeiras amizades, verdadeiros relacionamentos. Isso faz parte da nossa herança, é um assunto vasto. A igreja sabe quase tão pouco sobre relacionamento quanto no mundo. A gente não tem verdadeiros relacionamentos na igreja, muito poucos. Então, isso faz parte da nossa herança. Tem um rei lá na Terra Prometida, tem uma força espiritual tentando nos impedir de conquistar Hebrom. Tem um inimigo lá. Você começa a perceber, eu achei assim que talvez esses nomes ajudariam a gente um pouquinho a entender. A gente fala sobre inimigos, e são demônios, são forças espirituais, mas nós precisamos até começar a ver, mas o que é então? O que está me impedindo? Quais são meus inimigos? A gente pensa que inimigo é aquilo que está me impedindo de ter saúde, de ter um bom emprego, de ter felicidade. Não é só isso, é muito mais do que isso. É de poder realmente viver a vida de Deus no reino de Deus. Então, Hebrom representa verdadeiros relacionamentos. Depois nós temos o 3, Pirão. Pirão significa um jumento selvagem. E a cidade dele, Jarmute, significa elevado. Então nós temos aqui uma boa descrição da natureza humana, a força da natureza humana, é um jumento selvagem, que ninguém consegue colocar cabresto, ninguém consegue colocar um freio na boca. O jumento selvagem é aquele animal indomável, você não consegue controlar, que inclusive a Bíblia fala que é a língua, né? Mas é a natureza, as paixões, a força dos desejos. Quem já viu o poder de um desejo? Porque eu quero, eu quero. Nós descobrimos isso pela primeira vez com muita força na adolescência. Mas isso é durante toda a nossa vida. Nós temos desejos fortes, nós temos vontade, nós somos um jumento selvagem. E a elevação que fala do orgulho. Então, isso aí é um inimigo que está tentando nos destruir. É a nossa natureza, e que é uma força indomável, e o orgulho que nos faz sentir exaltados. O quarto rei, Jafia, significa brilhante. E a cidade dele, Laquis, significa andar como homem. Interessante. Andar como homem. Essa é uma das grandes tentações. Mesmo no reino de Deus, nós temos uma cobiça do brilho, nós queremos aquele brilho, nós queremos, né, brilhante significa aquilo que resplandece, que se destaca, mas é um brilho que vem de andar como homem. E a igreja, os cristãos são sempre tentados para tentar fazer as coisas dentro da igreja. Eu tenho falado muito isso, nós temos uma tendência muito grande tentar fazer as coisas de Deus, do reino de Deus, mas da mesma maneira que o mundo faz, porque isso tem mais brilho. Lúcifer, luz, ele queria exaltação, ele queria fazer as coisas de uma maneira diferente, e essa raiz está sempre ali. Então esse rei, ele quer nos induzir a fazer as coisas como o mundo faz, como o homem natural faz. Nós queremos incrementar as coisas de Deus, nós queremos aprender com o mundo, mas aplicar na igreja. Nós queremos contextualizar e assim por diante. Então tem muita coisa que a igreja quer se tornar assim, mais aceitável para o mundo, ou nós queremos fazer as coisas muito parecidas com o mundo. Então esse aqui é uma tentação de fazer as coisas, de imitar as coisas naturais. Número 5. Debir significa oráculo, santuário, um lugar íntimo. E a sua cidade, Eglon, significa círculo. Então Debir é um rei que representa, né, como eu falei assim, se é uma coisa que nós devemos possuir, então ele está tentando nos impedir de chegar lá. Aqueles que não entram, estou dando algumas coisas que me ocorreram, o que vi também com outros comentaristas, mas aqui o círculo representa, andar em círculo é o contrário de andar numa linha que tem alvo. Por exemplo, né, o exemplo do círculo é Sansão. Depois que ele perdeu as vistas, o que ele ficou fazendo? Ele ficou moendo, ele ficou puxando o negócio e andando em círculo. Ou o povo de Israel que andou em círculos no deserto. Então, ele representa, o círculo representa não andar para frente, não caminhar. Então Debir quer impedir-nos de entrar no santuário, de entrar na intimidade com Deus, porque assim ele vai fazer com que a gente sempre ande em círculos. Nós precisamos saber interpretar isso, porque às vezes você fala assim, ah, eu estou andando em círculos porque não estou progredindo materialmente, ou porque, às vezes a gente compara com o progresso natural, nós queremos realizações, nós queremos coisas visíveis. Isso não é o padrão de Deus. Agora, na sua vida espiritual, você precisa realmente buscar de Deus. É lógico que tem momentos, tem épocas na nossa vida que a gente não vê progresso. Às vezes você não vê progresso espiritual, mas Deus está fazendo algo na sua vida. Mas Realmente, o que importa para nós é andar com Deus, é andar para frente, é alcançar o alvo, não ficar andando em círculos. Bom, número 6, então esses 5 reis e as suas cidades são esses 5 reis do sul de Israel que foram conquistados. Então, a partir do número 6, nós temos Maquedá, Libna, Gezer, Bet-Horon e Azeca, que fazem parte dos lugares onde eles estavam batalhando, no capítulo 10. E depois 11, 12, 13 e 14 fazem parte de Josué 11, que são o reino do norte. Tá? Mas nós vamos ter que parar aqui. Tem na próxima aula, que não é domingo que vem, porque tem a ceia. Mas na próxima aula nós vamos estar lendo o capítulo 11 de Josué e vendo mais alguns pontos aqui, as conclusões das batalhas de Josué na Terra Prometida. Senhor nosso Deus, nesta hora nós te louvamos, porque esses reis, ó Deus, o Senhor mostrou para nós que pela tua vitória nós podemos colocar os nossos pés nos seus pescoços. O Senhor prometeu colocar todos os inimigos debaixo dos teus pés, e a igreja faz parte desse grande propósito. Senhor, nós clamamos a ti, Senhor, para que cada vez mais tua palavra venha nos revelar, ó Deus, a nossa missão, o nosso alvo, e que nós possamos ser preparados como esse exército que vai, ó Deus, participar junto contigo da vitória, para que nós possamos estar juntos contigo no teu reino para sempre. Ó Deus, ajuda-nos a levantar os nossos olhos e sair, muitas vezes, até das coisas que afligem as nossas vidas. Nós estamos, às vezes, preocupados com coisas tão secundárias. Ó Deus, e se nós entrássemos na verdadeira batalha, nós poderíamos esquecer de tantas coisas que estão perturbando as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, ajuda teu povo a ser realmente esse povo vitorioso, que vai entrar na Terra Prometida e glorificar o teu nome. Ó Deus, porque nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Domingo passado eu já trouxe o arauto, se alguém não pegou domingo passado, ainda tem aqui.